Purposes of the transcript, this is fellowship morning meeting.
Para fins de transcrição, estão dando as informações iniciais do dia.
Good morning. This...
Bom dia. Esta é a reunião do GAC com o SSAC, que começa 9 horas até 10 horas local. Da terça-feira, dia 16 de julho, reunião do GAC com o SSAC. Das 9 às 10, terça-feira, dia 16, na sala 4A e B. Começaremos daqui a pouco.
Good morning, everyone.
Bom dia para todos. Por favor, vão sentando. Hoje de manhã, o GAC vai ter uma troca de opiniões com o Comitê de Segurança e Estabilidade, que vai apresentar o que nós consideramos são os temas mais importantes. E queremos receber informação. Há várias áreas de atividade no SSAC. Queremos aproveitar o máximo possível no curto tempo que temos nesta reunião com o SSAC. Então, sem outras demoras, eu passo a palavra a Patrick Forstrom, quem é o presidente do Comitê Assessor de Estabilidade e Segurança. Fala, Patrick, e diz obrigado, Heather. Obrigado a todos os membros do GAC, que dê uma oportunidade de nos reunirmos. Eu sou o presidente do Comitê Assessor de Segurança e Estabilidade da ICANN. Aqui à direita está Jim Garden, o vice-presidente. O SSAC começou em 2001, começou seus trabalhos em 2002. Somos um comitê assessor, da mesma forma que o GAC, ao qual vocês pertencem. A nossa carta de organização inclui o requerimento de assessorar ao Conselho em assuntos referidos à segurança e estabilidade do sistema de atribuição de nomes e endereços de internet Os nossos membros têm uma duração de 3 anos no cargo. E já que temos pouco tempo e vocês também têm material recebido e enviado antes por nós, vou parar por aqui e vou perguntar aos membros do GAC se tem alguma pergunta específica a respeito das nossas operações. Eu não vejo perguntas, então eu vou pedir que seja apresentada aqui na tela os slides a respeito dos certificados de nomes internos. Esse é o número de documento 57. A forma em que nós produzimos documentos é através de grupos de trabalhos que chamamos corpos de trabalho, e cada um trabalha em assuntos que depois podem produzir um relatório ou um documento. Quando há consenso a respeito desse corpo, se apresenta um documento e depois publicado ou disponibilizado. É possível que os membros do SSAC pedir que se incorpore alguma objeção ao documento. Isso já aconteceu outras vezes, mas geralmente no SSAC conseguimos trabalhar com consenso para emitir um documento. Este é um desses documentos no qual atingimos consenso. Esse assessoramento específico identifica que uma autoridade de certificação ou de habilitação emite certificados de comunicação e segurança, especialmente para páginas web e outros protocolos. Acontece que essa prática da autoridade de habilitação é utilizada muito, pode ser um risco para a integridade das comunicações seguras através da internet. Essa prática pode ter impacto no programa dos novos GTLDs. Neste relatório, recomendamos que a ICANN tome medidas imediatas para mitigar esses riscos. Este relatório foi acabado no começo do mês de janeiro deste ano. O próximo slide, por favor. Assumimos esse relatório e apresentamos a ICANN, e depois do assessoramento desse saque, a ICANN tomou ações de mitigação imediatas para reduzir o risco. No entanto, ficam ainda alguns riscos residuais e temos que trabalhar muito mais para resolver esses riscos. O seguinte slide, por favor. De forma resumida, o que esse relatório trata é o seguinte: existia uma prática entre as autoridades de certificação de emitir certificados de nomes de domínios que não existem no DNS. E esse relatório descreve o que acontece se for o caso de que os certificados que são entregues para nomes de domínio que ainda não estão na zona raiz, depois são delegados no processo dos novos TLDs. A explicação técnica do que acontece é que existe um certificado para um nome de domínio que, quando o nome de domínio é delegado, depois, com posterioridade, cobre um serviço e assegura a conexão ao serviço para o qual o certificado não foi emitido. Há muitas pessoas nessa sala que, sem dúvida, não vão ter problemas em discutir esse problema. A estratégia de mitigação que a ICANN emitiu foi de colaboração e comunicação com o browser de SAS, que é a organização de certificação e fornecedores de browsers, para produzir políticas a respeito de como agir e mudar as práticas para minimizar o risco. Perguntas ao respeito?
Thank you very much, Patrick. I'll start off with a question. But
fala, Heather. Muito obrigado, Patrick. Vou começar com uma pergunta. Eu sei que a pergunta aqui. Como está? Que você já explicou. Ou invalidação muito lentamente. E por essa demora para a resposta. Algum outro comentário? Reino Unido. Assume o Reino Unido a palavra e diz: comentário adicional: qual é a escala de utilização, de uso por parte das empresas de serviços internos que cria esse conflito? Estamos falando de centenares de empresas, milhares, de quanto? Vai existir um impacto no mundo empresarial quando se tente corrigir? Fala, Patrick. Há duas respostas. O relatório foi disponibilizado no prazo de janeiro a março, por isso eu não lembro o número exato. Então, sugiro que, por favor, dê uma olhada no relatório para que não fale uma coisa que não é exatamente verdade. A razão pela qual nós emitimos esse relatório é que uso, porque o uso é bastante estendido. Isto posto, a conclusão aqui também, esses métodos de mitigação possivelmente resolvem o problema dentro do possível, ou seja, há um problema inerente na própria tecnologia que está sendo utilizada. Isso significa que nós não poderemos melhorar muito mais. O risco continua existindo, por isso eu digo que esperar ou demorar a introdução de TLDs não necessariamente vai ajudar. Agora, talvez há uma pergunta que tem a ver com um aspecto um pouco diferente. O que acontece se uma empresa, uma companhia está utilizando para qualquer propósito um nome de domínio que hoje em dia não existe na internet, mas que depois sim vai ser delegado? Então, isso é uma coisa que nós não analisamos no SSAC e o Conselho solicitou fazer um estudo respeito a problemas de coalição. Vocês deveriam ler os certificados, o relatório dos certificados internos como um exemplo destes temas de colisão. E a pergunta é: de que acontece se se delega um nome de domínio que está sendo utilizado numa empresa? Aí sim, então, vai existir um impacto por várias razões técnicas, como a rota de busca e outros elementos. Mas a ICANN pediu um estudo através do Conselho e, num relatório prévio, acho que o número 45, analisa esses problemas de coleção de nomes, também para ver até que ponto, que risco existe por esses problemas de coleção de espaços de nomes. Fala, Heather, agradeço a Patrick. Eu acho que está depois Malásia, Países Baixos. Assume a palavra Malásia, diz obrigado, eu sou da Malásia. Eu tenho uma pergunta, talvez já foi respondida. De todas formas, eu gostaria que me explicassem um pouco melhor por que o impacto no usuário final com essas autoridades de certificações. O que acontece com eles? Obrigado. Fala, Patron, o impacto para o usuário final dos certificados, o absolutamente pior que pode acontecer é que o usuário final se conecte, por exemplo, com o web browser, um sítio web, uma página web, e veja que o cadeado está fechado e considere que há uma comunicação confiável, mas, na verdade, a conexão não é para o sítio ou página web ou website que ele está querendo, mas para outro. Isso é o que pode acontecer com a pessoa. Motivo pelo qual nós, no SSAC, dizemos que ainda existem riscos, não obstante a mitigação, é que há muitos mecanismos de ataque que podem enganar o usuário final de que a comunicação é segura. Então, eu diria, para responder à sua pergunta, que não avaliamos esse risco à comparação de outros. Fala, Heather, Países Baixos, por favor. Fala, Países Baixos. Obrigado, Patrick, pela apresentação. Eu quero fazer uma pergunta. O que esperam vocês do GAC? Eu acho que o SSAC aqui já colocou o olho no, neste ponto e está analisando o que tem a ver com comunicações. Você já disse que a ICANN implementou ações. Que espera do GAC? Fala Patrick e diz, eu não tenho expectativas específicas do GAC, eu tenho expectativas de toda a comunidade ICANN, onde obviamente está incluído o GAC. Os problemas de colisão de nomes e espaços de nomes é um problema sério. E é uma coisa que já foi assinalada em outros documentos. O que fizemos no SSAC, no documento 45 de 15 de novembro de 2010 e 57 de 27 de março, que é esse documento referido a certificado de nomes internos, e a outros documentos também. O que está acontecendo nesse momento é que a ICANN fez uma pesquisa para ver quais os riscos reais de colisão de nomes reais. E esse estudo, essa pesquisa, pelo que eu entendo, está quase finalizado para ser apresentado à ICANN. E nós, bem como outros grupos, estamos esperando os resultados dessa pesquisa, as conclusões, baseadas no relatório. E nós, no SAC, o que pediu o Conselho especificamente é que fizéssemos uma explicação ou umas sugestões a respeito de mudanças nesse relatório. O que eu penso a nível pessoal é que nós vamos ver algum tipo de período de comentários públicos quanto às achados. Então, eu quero que, inclusive, o GAC mantenha os ouvidos alerta para esses comentários, se é que o GAC considera necessário. Nós, no SSAC, pediram que nós devemos estar alertas e esperamos que as conclusões e as pesquisas sejam feitas de uma forma sólida do ponto de vista da segurança e estabilidade, que é o que nós estamos interessados.
Fala Heather, depois Sri Lanka. Obrigado, senhora presidente. Bom dia. Sou Chail Fernando, de Sri Lanka. Em primeiro lugar, queria agradecer a Patrick pelo excelente trabalho que estão realizando nesse âmbito. Tenho um comentário breve e uma sugestão. Embora tenhamos sido um dos primeiros códigos de país em estar em DNSC e operar nesse ambiente, vemos que muitas organizações e muitos bancos, também no sistema de nomes de domínio, vimos também como se construiu esse ambiente de CA. Queremos criar uma cooperação. Há alguma maneira de que as expressões que vocês fizeram possam implementar-se e alimentar o CA que operam nos âmbitos dos países em desenvolvimento e alguma maneira de que o GAC possa dar uma plataforma através da qual se possa espalhar essa informação para as autoridades? Queria saber qual a sua opinião. Como eu disse antes, em SSAC, também apontamos, né, no nosso relatório certificado de nomes internos que não vemos uma solução plena à questão dos certificados se continuarmos utilizando certificados da maneira que estivemos até o momento, com a lista de autoridades de certificação confiáveis. O que dizemos é que uma maneira de avançar é que, em lugar de usar mecanismos como DEIN, e aqui onde está a conexão técnica entre certificados e DNSCs, e eu estou falando agora em nome pessoal, porque ainda não se discutiu isso em SSAC, existe a possibilidade de que o proprietário de um domínio de domínio dentro do seu país obtenha uma ACA da sua cidade local ou depois tenha um hash ou uma pegada, uma marca e tenha essa tecnologia no DNS, se vincule a DNSC e depois diga para os outros que se conectam na internet que precisa de web e que está procurando no nome de domínio e aí é onde está DNSSEC e DNS. Esse cliente é proprietário desse website, vai encontrar a maneira de estar no DNS e validá-lo com a ajuda de DNSCC. Isso é que essa marca está armazenada no correspondente depósito ou repositório. E vemos que em alguns países, não só em desenvolvimento, mas já desenvolvidos, como a Suécia, hoje tem que acabar numa dessas listas onde há alguns sistemas operacionais que são confiáveis. E é difícil para o CEA, porque o CEA quer se concentrar em enviar certificados e ter uma operação segura e sólida. E talvez esse é o lugar, o ponto em que se tem que concentrar e não em estar em todos esses buscadores e listas de CEA confiáveis. Então, sim, vejo uma conexão aí onde pode ser muito útil para a inovação dentro de um âmbito seguro de CEAS. Fala, Heather. Muito obrigado pela resposta. Alguma outra pergunta ou algum comentário por parte do GAC sobre esse tema? Irão? Fala, Irão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela apresentação e pelas respostas tão claras. Tenho uma pergunta muito simples. Como poderiam garantir que o domínio funcione dentro dos termos e condições estabelecidas nos certificados, no sentido de que talvez haja alguma possibilidade de que não haja um cumprimento com esses termos e condições. Se for assim, se a resposta for afirmativa, como vai se monitorar essa situação? Como é possível conseguir que simplesmente os termos e condições se sigam da maneira adequada? Fala, Patrick. Eu apenas posso responder da perspectiva de DNS. Como disse, há acordos dentro do fórum de buscadores de CEA e de melhores práticas para as autoridades de CEA e também para os CEAs. Eu não sei o que estão utilizando como políticas e como auditoria dentro desse fórum. Teria que falar com eles. Com relação ao DNS, os certificados em si mesmos incluem os nomes de domínio que abrangem ou que cobrem os certificados. Hoje, esse nome de domínio no certificado pode incluir qualquer nome de domínio. Isso significa que o vínculo entre o certificado e o proprietário do certificado e o nome de domínio é uma validação da autoridade, do que a autoridade de certificação está fazendo. Simplesmente está mostrando isso, que as autoridades de certificação estão seguindo essa atividade. Essa nova tecnologia DEN, podemos utilizá-la exatamente para isto, porque permite que o proprietário de um certificado coloque uma marca, uma checksum do certificado no DNS sobre o nome de domínio específico e não faça assinatura no DNSSEC. Então, se eu não tivesse feito como um proprietário de um certificado e vocês estivessem conectados ao meu web, primeiro teriam que utilizar o nome de domínio e validariam isto, e depois teriam que ver no registro de DNS para procurar a marca do certificado que eu coloquei dentro do DNS e verificariam essa assinatura de DNSSEC para estar certo de que essa marca seja certa. Agora, conhecem o nome de domínio e sabem qual é o certificado. Depois procurariam o certificado e aqui vem a chave. Se verifica o nome do domínio dentro do certificado e verificam que esse nome de domínio seja o mesmo que estavam olhando, que estavam procurando e validando com DNSSEC. E se há essas duas coincidências, vão saber que o certificado realmente foi emitido para esse nome de domínio ao qual vocês estão tentando se conectar com a ajuda de DNSSEC. Isso significa que com a ajuda de DNSSEC tem uma capacidade adicional como usuário final de validar que a autoridade de certificação estava fazendo o que devia fazer. E é por isso que é tão importante, porque hoje uma autoridade de certificação pode emitir um nome de domínio para qualquer nome de domínio que ali estiver. É claro que há um mecanismo de controle e auditoria, mas nós, os engenheiros, adoramos tomar medidas adicionais e super técnicas para isto. Fala Heather, outro comentário do Irão. Fala o Irão, sim, não é o mesmo. Que é o que se deve fazer? O que é que se está fazendo? Fala Patrick, hoje, quando é nesse SEC, se uma resposta de Denise SEC não é validada, como o cliente não vai receber essa resposta do seu computador. Hoje, quando usam um buscador, provavelmente tenham essa tela que diga isto é inseguro, quer continuar? Sim, não, todo mundo faz sim. Clica em sim. Nas novas tecnologias, vocês não vão ter essa opção. Então, o utilizador final vai estar protegido. Mas, em alguns casos, vão receber o mesmo tipo de informação para o usuário final, para que a aplicação possa informar ao usuário final que está digitando, que está entrando numa comunicação que não é segura. Mas, é claro que, como todos sabemos, preferimos comunicar-nos desse jeito, porque a comunicação em si própria é importante, sempre quando saibamos que possa ser insegura. Fala, Heather. Obrigado por essa pergunta e por essa resposta, Patrick. Eu não sei se há algum comentário adicional dos membros do GAC. Temos os relatórios disponíveis. Aqui se trabalhou sobre os certificados dos nomes internos e também sobre a colisão de nomes. Então, acho que é uma coisa muito útil para que o GAC possa continuar com a sua leitura. Se houver dúvidas adicionais, certamente esse SAC vai responder a qualquer consulta. Fala, Patrick. Igual que em outras reuniões, quero aproveitar para informar-lhes que temos quase 20 membros de esse SAC dos 39 do grupo aqui em Durban. E todos eles estão mais do que dispostos a ajudá-los. Então, não precisa me procurar a mim pessoalmente. Há muitos especialistas na matéria que conhecem todos os pormenores da matéria melhor do que eu. Se precisarem de um esclarecimento, não duvidem em procurá-lo. Porque é isso para o qual temos que aproveitar estas reuniões, para retomar as comunicações, relatórios, sentar com um membro de SSAC e fazer as perguntas necessárias para entender um pouco mais todo o tema. E uma boa ideia, talvez os membros aqui presentes de SSAC possam ficar em pé para poder serem identificados. Esse aspecto temos. Fala, Heather. Bom, um número bastante importante de pessoas. Muito obrigado por toda essa informação. Vejo uma pergunta da Austrália. Fala, Austrália. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Patrick. Foi uma discussão extremamente interessante. Já que há um par de minutos e ainda não se falou sobre o tema, que é um relatório sobre os domínios sem ponto. E eu queria saber se pode fazer algum comentário a respeito. Eu li a posição da SSAC, que parece estar muito clara a partir desse relatório. É uma recomendação muito rigorosa sobre contra uso. Mas queria saber se continua trabalhando sobre essa temática. Então, me interessa ver se pode dar uma ideia da situação em que se encontra com os nomes sem ponto. Fala, Patrick. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, o guia do solicitante diz que os domínios sem ponto, que é como chamamos em SSAC, é uma coisa que não se permite, a não ser que o solicitante possa saber que esse uso é seguro. Nós analisamos esse tema em SSAC e fizemos uma recomendação ainda mais importante, de que, por defeito, a norma deve ser que haja uma delegação que o uso dos domínios sem ponto não seja autorizado. Durante o período de comentários públicos que abriu o pessoal da ICANN, para o nosso relatório, houve algumas respostas de fornecedores, de provedores que diziam até que se os domínios sem ponto eram utilizados, de fato, para muitos utilizadores, usuários finais, haveria uma disrupção do ambiente local. Então, os mesmos fornecedores admitiam que era necessário não autorizar esse uso. E quando é utilizado um domínio sem ponto, esse nome de domínio que utiliza o cliente nem sequer seria um query ou uma consulta de DNS, porque as cadeias de desse tipo não são procuradas. Essa é a diferença.
The board asked
Depois disso, o comitê solicitou ao pessoal da ICANN que emitisse um relatório sobre as implicações do tipo de vista econômico, financeiro, de utilizar esses domínios. Mantivemos um diálogo sobre isto. O que aconteceu na primavera foi que o pessoal da ICANN encomendou esse estudo sobre os domínios sem ponto, que acho que estava finalizado, mas não à disposição do público. Mas, em paralelo com esse estudo que foi lançado, o comitê de, o Conselho de Arquitetura fez um documento sobre os padrões que estamos utilizando na internet, sobre diferentes protocolos, até o correio eletrônico, o e-mail, e deu também sua recomendação contra o uso desses domínios sem ponto. Quer dizer que a recomendação é que não se utilize aqueles domínios sem ponto. Mas sabemos que o guia do solicitante, desde o início, recomendava não utilizá-los. Então, toda essa discussão surgiu por uma mudança requerida, mas o resultado é que o guia estava certo. Fala Heather, obrigado. Argentina tem a palavra. Obrigado, Patrick, pela apresentação e parabéns pelo trabalho feito. Tem uma pergunta sobre o grupo. Como são designados os membros de SISAC? Eu vejo que na lista há apenas um membro da América Latina. O que poderíamos fazer nós, como representantes do GAC, para aumentar a diversidade no grupo? E se houver um desejo do grupo para ser mais diverso, vejo também que há mulheres também. Poderíamos aumentar a quantidade de mulheres. Fala, Patrick. Obrigado pela pergunta. Nós temos um grupo de trabalho que chama o comitê de membros. Jane Calvin é o presidente desse grupo e ali estamos recebendo nominações. As pessoas podem se nominar, ou melhor, outras pessoas. É feita uma entrevista para eles e o comitê de membros tem uma lista das habilidades ou diferentes temas que são trabalhados através desses critérios que se identificam na entrevista. Por exemplo, para esse SAC, é importante ter todas as habilidades requeridas, ou seja, poder analisar diferentes relatórios. Há pessoas que têm um conhecimento especializado em DNS muito profundo. Não precisamos mais dessas pessoas, mas precisamos, como as últimas designadas, pessoas que conheçam mecanismos de aplicação da lei e que sejam mulheres também. É verdade que esse é um processo interno que nós seguimos nesse sentido, e com relação à diversidade geográfica e de gênero, bem, eu, como presidente, estou muito desiludido pela situação em que estamos. Por isso, sempre encorajamos outras pessoas para que se apresentem, que se apresentem como candidatos. Tenho pedidos de intervenção adicionais. Singapura, a seguir. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Patrick, pelo trabalho realizado pelo grupo. Tenho uma pergunta genérica. Sabemos que na indústria, há grupos de interesse que estão monitorando a segurança e estabilidade na internet. E há um grupo anti-phishing dentro desse grupo, já verificamos nessa lista os nomes desses sites. Queria saber qual é a relação entre esses grupos especializados da indústria. Como devemos abordar esse tema? Se nós queremos alguma orientação, recorremos a esse saco, a um grupo como este, que é APWG. Não temos relação formal com nenhum dos grupos. Temos membros de SISAC que também são membros de APWG. Quer dizer que temos um grande volume de troca de informação entre SISAC e APWG e outros grupos similares. Fala Heather, a Rússia tem a palavra e depois Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Patrick, tem uma pergunta com relação à assessoria de SISAC com relação aos domínios sem ponto. Deveria ser obrigatório essa recomendação ou é mais leve, porque não se pode aplicar a todos os TLDs, porque já há alguns existentes, ou há alguma limitação nas práticas? Fala, Patrick. Como todos sabem, igual do que o senhor apontou, os registros de endereços no TLD estão no ápice da zona, e a última vez que eu monitorei na internet continuava funcionando. Tendo dito isso, em condições muito específicas, é possível utilizar um registro do endereço no ápice da zona, no apex da zona, no índice da zona, e do ponto de vista técnico, não se pode proibir isto da internet, mas o risco é tão elevado que se deve desencorajar o uso. Fala, Rússia. Tem mais a ver com as regras, com as regras do jogo, que é crítico do tipo de vista técnico, e eu sei que é um problema, mas tem a ver com as regras. Se a ICANN pode colocar requerimento para determinados registros e não para outros, isso poderia ser problemático. Fala, Patrick. Sim, é verdade. Mas agora estamos passando mais para uma área que não tem tanto a ver com o nosso reconhecimento especializado, mas com acordos contratuais e com as partes contratuais. E nisso, esse SISAC não tem ingerência. Fala, Heather, obrigado. Reino Unido, teima em fazer um comentário? Porque temos que fechar a sessão. Mas pediu a palavra? Pode ser breve, por favor. Fala, Reino Unido. Um aspecto que é o do potencial de exploração criminal. Querem que o GAC dê assessoria no comitê, no sentido de dizer que parem? Fala Falstrom. Parar o quê? Fala Reino Unido. A prática dos domínios sem ponto. Fala Falstrom. Não seria ruim o apoio do GAC em termos de assessoria. Fala Heather. Uma resposta breve, muito obrigado. Obrigado a SISAC por ter assistido a essa reunião informativa, que foi de grande valor para nós. E quanto ao GAC, temos 30 minutos de recesso. Obrigado.